Conversas com pais e avós. Desde que na Terra houve uma família, um prado, uma árvore, um regato, que as flores são estimadas. Assim começa o último capítulo do mais recente romance do escritor António Lobo Antunes, O Dicionário da Linguagem das Flores. Tomamos-lhe de empréstimo a inspiração e para a conversa de hoje transportamos o simbolismo, a sensibilidade e beleza das flores para ilustrar e compreender o desenvolvimento das crianças pequenas. O meu nome é Andreia, sintam-se muito bem-vindos. Como as flores, ao longo da infância as crianças são sensíveis à qualidade dos ambientes em que crescem e particularmente à forma como os pais e outros educadores, qual jardineiros atentos, cuidam e respondem às suas necessidades. Assim, tendem a florescer e a desenvolver o seu pleno potencial sempre que encontram ambientes de cuidado e educação ricos e nutritivos ou, ao contrário, a murchar e a adoecer quando estes ambientes são pobres, tóxicos e desajustados aos seus interesses e necessidades. No entanto, embora isto seja verdade, nem todas as crianças têm a mesma suscetibilidade aos ambientes. A investigação mais recente indica que as crianças nascem com uma predisposição biológica para reagir mais ou menos aos estímulos. Com base neste conhecimento, em 2005, dois pesquisadores e autores americanos formularam a ideia de que, considerando uma escala de suscetibilidade ao ambiente, existem crianças ditas hipersensíveis, que eles chamaram de crianças orquídea, e outras que revelam maior resiliência ou capacidade para superar circunstâncias adversas, que os autores apelidaram de crianças dente de leão. Tal como as orquídeas são particularmente sensíveis ao ambiente, murchando facilmente caso não recebam os cuidados de que necessitam, algumas crianças manifestam desde a nascença maior sensibilidade. Tendem a reagir pior a circunstâncias de stress, podem demonstrar maior insegurança ou ansiedade perante estranhos ou situações novas, são frequentemente mais sensíveis aos sons, ao toque, aos cheiros, aos sabores e, inclusive, aos conflitos com adultos e com outras crianças. Podem ter um sono mais irregular e serem mais difíceis de acalmar ou de consolar. Muitas vezes são mesmo consideradas elas próprias crianças difíceis, porque, de facto, é mais exigente para os adultos compreendê-las e responder-lhes de uma forma sensível e sintonizada com as suas necessidades. É frequente os pais precisarem de ajuda profissional para compreender e ajudar as suas crianças orquídea a florescer. Pela sua natureza, quando crescem em ambientes de risco, sujeitas a cuidados negligentes ou a estilos educativos desajustados ao desenvolvimento na infância, estas crianças tendem a ser afetadas na sua aprendizagem e desenvolvimento global, manifestando maior vulnerabilidade a perturbações físicas e psicológicas. Por outro lado, quando são alvo de cuidados sensíveis, de uma forma contínua e previsível, porque são particularmente receptíveis aos estímulos que recebem, estas crianças florescem, tornando-se extraordinárias, especialmente competentes e empáticas. Se é pai ou educador de uma criança orquídea, lembre-se, a sensibilidade da sua criança não é uma vulnerabilidade. É uma força que precisa de ser musculada e desenvolvida. Compreendê-la e cuidar dela exige maior flexibilidade e capacidade para gerir as suas próprias emoções. É natural que por vezes se sinta frustrada e impotente e que até lhe venha a ideia: eu já fiz tudo o que podia. Bolas, nunca está satisfeita. Não desista de compreender a sua criança. Sempre que achar que perdeu o controlo ou que não respondeu como ela precisaria, dê contexto. Explique-lhe o que se passou. Ofereça alternativas e, se necessário, peça desculpa. O importante é que, no final, mesmo que o resultado não seja a favor do desejo da criança, ela se sinta reconhecida por si. No polo oposto da escala de sensibilidade ao ambiente, encontramos as crianças dente de leão. Acredita-se que geneticamente mais preparadas para lidar com situações de stress, naturalmente mais resilientes e com maior capacidade para se ajustarem a circunstâncias adversas. Tendem a ser crianças menos exigentes para os pais, que, independentemente do seu estilo educativo, têm mais margem para errar e corrigir a sua forma de estar com a criança, mais espaço para não a compreender num dado momento, com a confiança de que é possível reparar a relação, preservando a sua integridade emocional e bem-estar. Todas as crianças são flores, diversas nas suas características, necessidades e interesses, e todas, sem exceção, beneficiam em ser alvo de cuidados sensíveis que respondam às suas especificidades em cada fase de desenvolvimento. A disponibilidade que os pais têm para se envolver com os filhos, manifestando interesse em conhecê-los e compreendê-los enquanto cuidam e brincam com eles no fio dos dias, de uma forma contínua e previsível, estabelece, pois, o solo fértil para que as crianças possam efetivamente desabrochar, seja qual for a sua natureza. Revisitando uma vez mais o Dicionário da Linguagem das Flores de António Lobo Antunes, não é, pois, preciso mais do que dar uma alma às flores para que a sua linguagem, propagando-se sucessivamente, se torne um dia linguagem universal. E, acrescento eu, linguagem dos humanos no mundo em que gostaríamos de viver.
Deixo-vos um abraço de vós e votos de uma boa semana.